Muito obrigado, Parágio. Boa tarde a todos. Como o Parágio já mencionou, recentemente a gente teve uma apresentação que não é exatamente a que eu vou fazer, porque era sobre orçamento, sobre os projetos atuais e futuros para 2020. E eu acho que essa apresentação é bastante propícia, porque este ano, Parágio, daqui a 2 meses nós estamos fazendo 15 anos de produção de dados, e o contexto mudou muito. O contexto não só tecnológico, né, da adoção das tecnologias, mas a própria internet e o que se faz na internet mudou muito. Então, mais do que falar do passado, eu também queria dar um pouco essa perspectiva desse novo ambiente de produção de dados. E nós saímos em 2005, quando foi criado o CETIC, portanto, há 15 anos atrás, de um departamento que era produtor de estatísticas, TIC, para chegarmos hoje a ser um centro de produção de dados, muito mais do que só de estatísticas, de informação estratégica e, sobretudo, um centro de referência reconhecido por diversas organizações internacionais. E não só este ponto é relevante, mas também o fato de que, além de adotar metodologias internacionais, nós passamos a ser também um produtor de metodologias e disseminação dessas metodologias, né? Hoje nós temos pelo menos 3 casos de metodologias ou regionais na América Latina ou globais que foram definidas por nós do CETIC, mas um grupo de especialistas ampliado, do qual, como você sabe, os grupos de especialistas do CETIC são também multissetoriais, ou seja, temos governo, tem o setor privado, academia e terceiro setor. Então, isso é fruto dessa interação desses atores, né? E, além disso, os novos temas desse contexto, nessa mudança de contexto, né? Vocês estavam aqui numa discussão sobre AI, e isso é um contexto que já está marcando o trabalho do CETIC. Esse evento que nós tivemos já é fruto disso. Então, eu vou focar mais nesse olhar para frente desses projetos, mas é que eu trouxe 3 grandes momentos que exemplificam essa mudança nos últimos 15 anos, né? De passar de um produtor de estatística apenas para um escopo muito mais amplo. Esse primeiro momento que eu coloco aqui é exatamente a produção de dados estatísticos e relatórios analíticos. Nós aumentamos muito a nossa capacidade de análise estratégica desses dados. Nós somos um coletor e produtor de dados primários, né? E que tem toda a complexidade que todo mundo já sabe. E mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, nós também estamos fazendo esses cadernos que batizamos de cadernos NIC-BR de estudos setoriais, que são temáticos, né? Banda larga, educação, inclusão digital, etc. Nesse segundo momento, que eu chamo aqui de monitoramento e avaliação de políticas públicas nacionais e regionais, aqui também é um pequeno exemplo de coisas que estão efetivamente acontecendo e sendo produzidas fruto deste trabalho do primeiro momento, que é a produção de dados, que são políticas públicas que estão, se não integralmente, muito pautadas pelos dados que nós fazemos. Desde a época dos telecentros, o Glaser falou aqui de consulta pública, tinha na Câmara um grupo de inclusão digital de telecentros, lembra? Há muitos anos, há 15 anos atrás praticamente, né? Que a gente foi com o deputado Paulo Teixeira coordenando esse trabalho, para coisas mais complexas como essa nova estratégia brasileira para transformação digital, a estratégia de governança digital, que estão lá os dados produzidos pelo NIC-BR. Na área regional e internacional, tem aqui 2 exemplos, né? A CEPAL já é o segundo mandato que nós temos de fazer análise dos indicadores regionais para o programa ILAC. E, mais recentemente, agora questão de 2 meses, terminamos a agenda digital do Mercosul. O Brasil estava com a presidência pro tempore do Mercosul na área digital, né? E nós produzimos o relatório do Mercosul, envolvendo os 4 países, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e é um trabalho completo. Então, isso marca esse segundo momento de transformação de escopo do departamento. E o terceiro momento, que é essa produção de marcos metodológicos, ou seja, a gente não só está seguindo modelos internacionais, mas nós estamos influenciando esses modelos. E três marcos que são bastante importantes. O primeiro na área da saúde, foi um trabalho que nós fizemos com a Organização Mundial da Saúde e foi publicado como sendo o Guia Regional para a América Latina e Caribe para Estatísticas TIC na Saúde. Nasceu dentro do NICBR. O segundo, que está na fase, já foi concluído, está agora na mão da UIS, que é aquele vermelhinho, vocês não vão conseguir ler, mas é um guia prático para medição de TIC na educação. E esse vai ser um guia global, mundial. Ou seja, a Unesco vai recomendar que os países que queiram medir TIC na educação meçam a partir deste guia, que nasceu também dentro do NICBR. E o mais recente de todos, que foi apresentado no IGF em Berlim, é esse guia para medição do nível de maturidade de internet num determinado país. Neste caso, nós não nasceu exatamente aqui, né, dentro, porque nasceu na Unesco, mas nós fomos um dos atores mais importantes, até porque o início disso foi financiado pelo NIC e LACNIC, né, sei lá, uns 4 anos atrás, né? Então, esse é um outro momento que marca a relevância e o posicionamento nosso, do NIC, CGI, obviamente CETIC, nessa área. E embaixo ali também é um exemplo dessa nova etapa, né, onde tem 4 exemplos de policy briefs que foram feitos em conjunto com a Unesco nos mais diversos temas, inclusão social, inclusão digital, educação, os SDGs. E na direita, o mais em cima ali foi lançado, acho que o Demi compartilhou com vocês, né, pelo que eu vi do relatório do Brasil, sobre indicadores de universalidade de internet, foi publicado também no IGF. Esse está publicado. E o que está para ser divulgado é o Country Review. Country Review da OCDE, que são 2, um na área de telecomunicações, que está sendo coordenado pela Anatel, e outro na área de economia digital, transformação digital, pelo MCTIC. E esse Going Digital Report, praticamente os dados estatísticos sobre TIC vieram aqui do NICBR. E na última semana de janeiro, alguns talvez aqui de vocês até tenham sido convidados para entrevistas lá com a OCDE em Brasília. Eu fui convidado, a Cristina e do CERT também. Eu já vi o capítulo do CERT, tá, literalmente cheio de dados produzidos pelo NICBR. Então esse slide é só para mostrar esses momentos de transformação. Esse slide eu já tinha compartilhado com o Conselho de Administração, que mostra os diversos usuários dos nossos dados, né? Governo para políticas públicas e monitoramento de ações governamentais, academia, o terceiro setor privado na construção de cenários, planejamento estratégico, e organizações internacionais. Eu fiz questão de listar o nome das organizações, porque todas elas divulgam os nossos indicadores, que é a ITU, a OCDE, a Unesco, a Unicef, na área de crianças, né? Tinha um conselheiro que foi agora, não está aí, o Cláudio, falando sobre a questão das crianças, Banco Mundial e o BID. E esse gráfico mostra a quantidade de coisas que a gente tem publicado nos últimos anos, e as pesquisas propriamente dito, Parágio, elas estão mais ou menos estáveis em 6 pesquisas por ano. O que está crescendo mesmo são os estudos setoriais, panorama setorial, os policy briefs, que em volume, né, em quantidade de publicações, é onde está realmente crescendo, e é para este lado que o CETIC está caminhando, no reuso desses dados, né, para que a gente possa fazer cada vez mais, agregar valor aos dados que nós temos. E não só dados de coleta de pesquisa, dados primários, mas também dados que nós já temos, sejam de tráfego, do XDR, seja de qualidade, do CIMET, etc. E aqui eu também trouxe esse slide para mostrar que o CETIC, ele consolidou nesse novo ecossistema de produção de estatísticas, que é complexo, porque a gente está falando de Big Data, de dados de redes sociais, de dados de telefonia móvel, CDRs, etc., né? Que nós podemos agregar ainda mais valor, né? E é que neste ecossistema, sobretudo CETIC, Anatel e IBGE, tem um papel muito importante para o país, né? Não é só para governo, para indústria, para academia, etc. E aqui agora eu entro nessa parte mais de olhar para frente, né? Além dessas pesquisas, que já é o nosso arroz com feijão, e mostrar um pouco o que que é que nós estamos pensando em termos de otimização de recurso, redução de fazer mais com menos, né? E além disso, não é só por uma questão de eficiência e racionalidade de recursos, mas é também uma forma de dar uma resposta às dificuldades de fazer coleta de dados. Como muitos aqui sabem, a dificuldade e o custo de fazer essa coleta. E nós temos hoje condições de ter acesso a bases de dados administrativos, a web scraping de internet, enfim, que complementa e barateia essa produção desses relatórios, dessas análises. Do ponto de vista das pesquisas regulares, é importante aqui mostrar que o que nós estamos buscando fortemente é fazer uma combinação de métodos de coleta, os métodos tradicionais com registros administrativos e com Big Data. Já estamos ensaiando algumas coisas com dados de tráfego, de CIMET, do próprio registro, vou falar daqui a pouco, um projeto com a CEPAL e IBGE, e também diversificar os métodos de coleta de dado primário. Não só bater na porta do domicílio e coletar o dado, mas também possibilitar questionários online, possibilitar coleta por telefone, né? Então isso vai certamente baratear esse tipo de coleta de dados primários. E um outro exercício que nós já estamos fazendo, que são amostras bienais, onde nós podemos agregar anos. Então a TIC Domicílios ela é anual, mas bienalmente eu consigo agregar essas amostras para dar resultados mais desagregados, por exemplo, por estado, que é uma demanda de todo estado, e quando você fala em nível municipal, tem uma demanda que todo município queria saber o dado do município, mas isso é praticamente, o custo é inviável, né? Não só para nós, como para o IBGE também. Do ponto de vista de estudos temáticos mais ad hoc, que não sejam regulares, nós estamos bastante empenhados, junto com outras áreas do NIC. Já tivemos um trabalho com o CEPTRO, estamos fazendo agora um trabalho com o CEWEB na área de acessibilidade. Eu acabei de falar um pouco com o Max, quando ele saiu aqui da sala, sobre essa questão de pessoas com deficiências, né? Vai ter o primeiro livro do ano do estudo setorial NIC-BR, vai ser sobre acessibilidade, em conjunto com o CEWEB. Estamos trabalhando com a Cristine e o Klaus na área de segurança. O segundo livro deste ano vai ser sobre cybersecurity. Então, isso são temas emergentes. Cidades inteligentes vai ser o terceiro livro do ano, e a inteligência artificial certamente vai passar pelo nosso caminho durante nos próximos meses e anos. Um outro exemplo nessa área de produção de dados e disseminação. E isso aqui é uma boa notícia, não sei se o DM já comentou, mas nós fomos convidados, nós recebemos um convite da OCDE para participar da segunda fase do desenvolvimento dessa ferramenta chamada Going Digital Toolkit, que é essa ferramenta que está online, o endereço está ali, e ela é uma ferramenta, justamente esse desenho que está aí é o caso do Brasil, e os dados são nossos, né? A gente pode comparar o Brasil com outros países, o Brasil com a média da OCDE, e essa ferramenta ela praticamente trata seis grandes dimensões: de acesso às TICs, uso, inovação, nós temos pouca coisa, trabalho, emprego, né? Sociedade, confiança, que são dados de segurança, quão seguro é o ambiente que gera confiança para as empresas transacionais online e abertura de mercado. Nós não temos todos os dados dessas dimensões, temos alguns. Os que nós temos já estão disponíveis na ferramenta. E para assessorar a OCDE nessa segunda fase dessa com novas funcionalidades, eles convidaram três institutos, dois já estão confirmados. O ONS da Inglaterra, que é o Office for National Statistics, e o Statistics Canadá. Eles pegaram os dois melhores institutos de estatísticas dos países da OCDE e queriam um instituto que não fosse de país da OCDE, que é o nosso caso, e convidou o NIC para ajudá-los a pensar essas funcionalidades, né? Então a gente respondeu essa semana que nós vamos então ser esse parceiro, e isso vai daqui a uns meses, não sei quando, vocês vão abrir esse site, vai estar lá parceiros, e nós estamos junto com o Estatístico Canadá, ONS e NIC BR, CGI, tá? Isso eu acho que também marca a posição.
A nossa contribuição nesse caso é ajudar o quê? Ajudar
a pensar nas funcionalidades.
As funcionalidades. Não os itens de pesquisa.
Não.
Ok.
Tem outro grupo do OCDE, tá, do qual eu inclusive participo, que define essas questões.
Ok.
Bom, ainda nessa área de produção de dados, o que nós estamos pensando para o futuro? Hoje nós temos uma ferramenta de visualização de dados, que ela precisa ser atualizada, já estamos atualizando, tem pelo menos uns 6, 8 anos que essa ferramenta tá no ar. Ela já permite alguns cruzamentos online, em tempo real, tabulações, mas ainda é bastante limitada. Então nós já estamos trabalhando na direção de todas as bases de dados estarem disponíveis para uma tabulação da forma que o usuário quiser. Ele vai cruzar o dado como ele quiser, com as consequências das margens de erro, da qualidade, e essa ferramenta ela vai indicar para o usuário, falar assim, olha, a qualidade desse dado é A, B, C, D ou E. Ou seja, se for A é muito bom o dado, se for B a margem de erro é tal, se for C... Então, isso é algo bastante inovador, nem o IBGE tem isso ainda, né? E nós estamos saindo na frente. A disponibilização de dados para download com garantia de desidentificação dos respondentes, que é o que é chamado de disclosure method. Então nós estamos tentando, por exemplo, quando você vai desagregar um dado na área de empresas, se você estiver falando de uma grande empresa com mais de 5 mil funcionários na área de metalurgia em Minas Gerais, você vai identificar aquele indivíduo. Então existem métodos que você combina, mistura segmentos de mercado ou subsegmentos para confundir, para o cara não poder retornar quem é o respondente daquela...
Anonimizado.
Exatamente. Né? No caso de domicílios, crianças, isso é muito fácil. É facílimo, já está inclusive pronto. Para empresas, escolas, hospitais, é mais complicado. Então nós estamos fazendo isso para garantir essa anonimização. O desenvolvimento de um novo portal, que eu já falei, e novos formatos de disseminação. Isso aqui também acho que todos já devem conhecer, nós temos vários canais na web que já estão funcionando, seguindo as melhores práticas do CWeb e do W3C para dados abertos. Isso já está disponível, enfim. Só está em português, infelizmente, mas nós estamos também no processo de tradução do site. Do ponto de vista de inovação, algo que nós também já estamos fazendo, nessa mudança rápida desse contexto, as coisas mudam, os conceitos mudam. O que é, por exemplo, um usuário de internet? É algo muito complexo. E nós estamos, neste momento, discutindo com o CDE e com a ITU como é que a gente redefine esse conceito. Ou, por exemplo, as questões ligadas à cybersecurity ou e-commerce. Enfim, domicílio com acesso à internet, né? O domicílio, que mora uma única pessoa, não tem banda larga fixa, mas ele tem um celular que está disponível só para ele, porque ele é o único morador do domicílio. Esse domicílio está conectado ou não? Pois é, então isso...
Eu acho que não.
Pois é, exatamente. No conceito atual, não. Mas há controvérsia. Porque, na verdade... O domicílio conectado...
Então eu vou mais além, né? Se o imóvel é alugado, então como que é?
Enfim.
Alexandre, só uma dúvida. Na nossa pesquisa, no TIC Domicílios, o número de domicílios conectados incluem os domicílios com acesso com móveis.
Só celular.
Diferente. É banda larga móvel.
Isso.
Não é no dispositivo, porque o conceito é o seguinte: o domicílio conectado é aquele que está, que tem um acesso fixo ou móvel disponível todo o tempo para todos os membros da família.
Uhum.
Ou seja, se na sua casa tem 3 moradores, você é a única que tem o seu 4G ou 5G, que compartilha com os 2 outros moradores, se você sair do domicílio, quem ficou no domicílio está desconectado. Entendeu? Então, assim, esses são conceitos que estão, neste momento, sendo discutidos.
Na nossa pesquisa, o que se considera é aquele modemzinho móvel.
Microfone, Flávio.
É isso mesmo.
No nosso acesso, aquele modem móvel que isso, fica exatamente. No domicílio. É. Não é o acesso pelo celular.
O acesso pelo celular, não, né, Fábio?
A controvérsia.
É. Porque é o domicílio.
Não, mas pode ser um acesso móvel, porque na nossa pesquisa inclui não só o acesso fixo, você tem domicílios considerados conectados com acesso móvel e com acesso fixo, com os dois. Entendeu? Então, às vezes, o domicílio não tem banda larga fixa e tem acesso móvel. A minha dúvida é, se esse acesso móvel é, por exemplo, o meu acesso 4G do meu celular.
Sim.
Entendeu?
Se você está compartilhando esse acesso com outras pessoas, aquele domicílio não está conectado. Porque se você saiu de casa... Mas nós já fizemos teste cognitivo sobre isso. O que, que a pessoa, quando a gente pergunta, este domicílio tem acesso à internet? O que, que se entende... Mas eu não vou entrar nesse detalhe.
Não, deixa eu responder essa, porque essa é legal. Você sabe o que ele entende se tem internet ou não na casa dele? Se ele tem Wi-Fi. Grande maioria das respostas é isso. Então, assim, se então, tiver um modem 4G, mas ele estiver compartilhando e tiver Wi-Fi, ele vai dizer que sim, que tem internet. Mas não quer dizer que ele tenha efetivamente um acesso fixo de banda larga, e também não quer dizer que ele tenha um modem. Na verdade, é o seguinte, a percepção dele é: se na minha casa eu tenho um Wi-Fi, eu tenho internet na minha casa. Mas pode ser o seu celular 4G compartilhado ali, ele vai falar que é.
Pode ser a minha, do meu
telefone. Exato. Não, mas é pequeno. Na verdade, o...
Mas, Alex...
Ah, o microfone, Alex.
Dá para você entender, por exemplo, que nós temos aí 66 milhões de domicílios, tá certo? Quando falar, 53, 56% estão conectados. Só que, desses 56, por exemplo, 45% é com banda larga fixa mesmo.
E 10%, isso.
E o restante é com banda larga móvel.
Isso.
Tá certo? Agora... Agora, essa colocação da Flávia, se é com 4G o aparelho, o dispositivo, ou é um modem móvel, né, que é o modem que você coloca lá, que bota o chip no modem, e ele passa o Wi-Fi para casa, isso não está claro na pesquisa.
Não está claro na pesquisa isso, mas este número de modem não é muito grande. E assim... Eu não lembro detalhes, mas assim, eu fiquei sabendo disso porque, na verdade, eu perguntei para ele e ele me explicou como os caras respondem. Não estou discutindo se é móvel ou não. O usuário responde assim: você tem banda larga na sua casa? Se ele tem Wi-Fi lá, ele diz que sim, independente do que seja.
Parajo, na verdade, nós fizemos um estudo, viu, Alex? Na nossa pesquisa, a gente projeta fixo e móvel separadamente, e o móvel não quer dizer que seja um modemzinho móvel 3G, 4G, tá certo? Porque de fato nas entrevistas cognitivas o indivíduo não é capaz de diferenciar isto, se ele está tendo mas enfim, esse é um ponto que no mundo inteiro está sendo discutido. Na última reunião da ITU este assunto foi aprovado para ser redefinido o conceito, o que é domicílio conectado, né? O próprio IBGE, ele mudou o conceito, que na verdade é usuário de internet, porque aí o usuário não tem dúvida. Se você usa a internet, o dispositivo pode ser qualquer televisão, ou um console de game, etc. Mas a pesquisa capta isso, eu não vou entrar em detalhes, senão a gente vai perder a nossa reunião toda falando sobre isso.
Até porque eu teria contribuições a colocar com relação a isso. Porque esse é um assunto que, se a gente está pensando em massificação, universalização da banda larga no Brasil, né, a gente está pensando necessariamente em atender domicílios com a infraestrutura móvel.
É, tá certo? Isso é verdade.
E seja usando o modem para poder botar o Wi-Fi lá, já tem empresa oferecendo esse serviço, ou seja, mesmo você botando lá e as pessoas, cada um usa o seu celular e navega na internet usando...
Exato. E a pesquisa ela mostra isso. O crescimento hoje da banda larga é no móvel. Né? E as nossas
Mas no móvel individual.
Sim. Não no móvel...
No móvel individual.
Ó, dado do CETIC. Depende da classe social.
Claro, depende da classe social.
Então, na classe social. Na classe A, 87% é banda larga fixa e 8% móvel. E nas classes D e E, 35% é fixa e 47% é móvel. E eu... Bom, tem as outras classes aqui, né? Não tem banda larga
O fato é o móvel, seguinte, mas... só para a gente encerrar esse ponto, o fato é que o crescimento está se dando no móvel. E as projeções, Alex, que a gente faz com os dados do CICE, da Anatel, nós temos totalmente alinhado projeções físicas, né, de quantos milhões de linhas DSL que existem e de móveis. E com relação ao uso, é um outro caso, né, porque o seu uso, você pode estar fazendo, nós coletamos, se ele está usando num computador, que é desktop, notebook, ou tablet, ou o que seja, ou... num dispositivo móvel 3G, 4G ou 5G, o que seja. Então, esses dados, eles são desagregados. Você tem um nível, como a própria Flávia acabou de falar, por classe social, por região do país. Então, a situação do móvel nas regiões norte e nordeste é mais preponderante ainda do que nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, onde você ainda tem mais DSLs em maior proporção do que nas norte e nordeste.
Rosinha. Tudo rosinha aqui é
DSL.
Dado da Anatel de agora, de setembro de...
O dado da Anatel, existe uma outra consideração que tem que ser feita para chegar numa projeção de DSL que está cadastrado na Anatel, que ela não está desagregando o que é residencial, o que é corporativo. Né? Então nós temos que somar a TIC empresas com a TIC domicílios.
Não, então tem um detalhe também. Na verdade, não é o CICE, a informação colocada não é acesso ativo. É acesso disponível.
Sim, ainda tem isso.
Tem esse detalhe ainda.
Não, tem várias considerações, né? Que não é o caso de a gente discutir um indicador agora, senão a gente não fica a tarde toda aqui discutindo isso.
Não, é que na verdade a gente queria dar uma sacaneada na mentira, tô brincando.
Perdeu a oportunidade.
Bom, com relação à divulgação, nós já estamos trabalhando com uma cooperação com órgãos estatuais de estatísticas, o SEAD, eu já vou falar daqui a pouco sobre um projeto com o SEAD, com o próprio IBGE e também com associações de indústria de comércio para divulgação desses dados e uso desses dados. Existe também um trabalho, isso, Pará, já é bastante importante destacar, que o NIC-BR, em seus diversos departamentos, existem massas de dados gigantescas. Se você falar de tráfego que mede a cada um minuto em tantos milhões de X e não sei mais o quê, ou de registros, ou de incidente de segurança, ou de qualidade do CIMET, e nós vamos fazer um esforço para ajudar o NIC a usar melhor esses dados e produzir informações estratégicas. Né? Então, isso... é o que está sendo feito. E também fontes alternativas, sobretudo de bases administrativas. Aqui é um dos exemplos. Nós estamos com um acordo já assinado com a CEPAL e estamos para formalizar com o IBGE para um projeto de uso de dados orgânicos, ou Big Data, para indicadores de e-commerce. O que, que esse projeto faz? A CEPAL comprou uma base de dados da Data Provider, que é um nome de empresa bastante sugestivo, né? Data Provider é o nome da empresa. Na Holanda, eles têm milhões de registros, né, Fred? Aquela base que eles mandaram para a gente, 4 milhões, eu não me lembro mais.
4 milhões de domínios.
E neste acordo que nós fizemos com a CEPAL e o IBGE, a CEPAL manda essa base de dados para nós, com o nome do domínio, o registro pega esse nome, verifica se ele existe, pega o CNPJ e devolve para o IBGE para que a gente possa fazer dados, trabalhar dados financeiros por indústria, receita das empresas, com a base do SIMPRE e do IBGE. Então, exatamente. Tem que tirar aqueles URLs que são associados a uma pessoa física e não a uma empresa, mas quando é uma empresa, o IBGE, que tem as suas bases administrativas, inclusive com Receita Federal, com outros órgãos do governo, para saber a receita, saber quantos empregados tem. Então, isso é um trabalho extremamente de valor agregado a partir de dados de Big Data, nossos, do IBGE, da CEPAL, que é uma base comprada do Data Provider. Isso, então, isso é um exemplo. O outro exemplo, esse ainda não está, não temos nada assinado, mas já está em processo de... Está em processo de concretização, a parceria com a Fundação SEAD. A Fundação SEAD é o IBGE de São Paulo, que, por sua vez, tem acesso às bases de dados do governo de São Paulo, por exemplo, a nota fiscal eletrônica. Eles têm acesso a esses dados, ou dados da indústria, do comércio, de vendas, etc. Nós estamos buscando uma forma de viabilizar o uso desses dados. Então, não só na área de comércio eletrônico, mas em outras áreas, né? E além disso, nos painéis, a Fundação SEAD nos revelou que há 15, 20 anos atrás, eles foram pioneiros na produção de estatísticas sobre tecnologia. E depois descontinuaram. Hoje não tem nenhuma estatística sobre tecnologia. Então eles querem adotar as nossas estatísticas para os painéis que eles têm de monitoramento da economia no estado de São Paulo. E também trabalhar no nível de município. Eles também têm dados de municípios. Então, isso mostra também que, através de um Instituto Oficial de Estatística do Estado de São Paulo, a gente poderá ter acesso a dados que são muito preciosos, não para nós, mas para a sociedade, né? Bom, ainda na área de medição de impactos, né? O Demi já falou aqui muito de inteligência artificial, mas tem outras áreas também que nós já estamos trabalhando, sobretudo aqueles temas das agendas sobre desenvolvimento sustentável. E para este ano, nós temos 3 estudos em andamento. O primeiro deles está, eu diria, quase que pronto, junto com o seu web, na área de acessibilidade, TIC para as pessoas com deficiências. O segundo e terceiro, segurança da informação, segurança digital e cidades inteligentes. E também nós estamos fortemente apoiando algumas áreas do governo, por exemplo, a MCTIC, na área de transformação digital, e com o Ministério da Economia na área de e-commerce, o MEC na área de banda larga nas escolas, etc., e Ministério da Saúde. E, além disso, estamos trabalhando também fortemente na área de produção de policy papers em temas estratégicos. Neste caso, é mais com a Unesco, então tem mais um foco mais de América Latina do que de Brasil, propriamente dito, né? Com relação a essas novas tecnologias, né? Como é que a gente vai medir o impacto dessas tecnologias? É que eu elenquei várias oportunidades que nós teremos. Eu não sei quem estava, acho que foi o Cláudio, quando eu cheguei, estava falando de inteligência artificial para criança, Cláudio. Nós já estamos trabalhando com a Unicef nessa área de ética, inteligência artificial e infância. E também já estamos coletando os dados. Isso aqui é, vocês vão em breve ter, acho que em abril, Fábio, nós vamos ter divulgação dos dados da TIC Empresas. A TIC Empresa do ano passado, nós já coletamos dados se as empresas brasileiras estão usando algumas tecnologias, entre elas IoT, robótica, na indústria 4.0 e inteligência artificial. Então, isso, nós já temos dados, não foram divulgados ainda. Então, nós temos interesse em continuar intensificando a medição de inteligência artificial e a transformação digital nas empresas, ou seja, medir qual é o impacto econômico da inteligência artificial na produtividade, quais são as implicações para o mercado de trabalho, perda de emprego, construção de novos postos, novas habilidades, etc. Também acho que é uma oportunidade, isso aqui é mais no campo exploratório de oportunidades, viu, Demi? É, produção de relatórios de análise estratégica sobre IA em setores específicos, por exemplo, na saúde. Acho que você já falou sobre isso. Adoção de ferramentas de IA na saúde, educação, consumo cultural, direitos autorais, porque hoje nós temos algoritmos produzindo música. Temos algoritmos produzindo pinturas, quadros, roteiros de filme. Como é que você trata a questão de direito autoral? Quem é que detém esse direito? Né? E, por último, esse tema que o Cláudio estava comentando, sobre a infância. Nós tivemos, no evento de dezembro aqui na USP, já uma pessoa da Unicef, que estava num dos painéis, e agora em março, a Unicef vai fazer uma consulta pública regional da América Latina, que vai ser feita aqui no NIC, é um evento deles, mas vai ser hospedado aqui no NIC, 2 dias de consulta pública sobre o guia de ética que a Unicef está desenvolvendo para plataformas de AI e infância. Alex.
Uma pergunta rápida aqui, só para esclarecer. Quer dizer, pela tua apresentação, a gente tem aqui no NIC, né, dentro de um segmento dele, muitos dados. E vocês coletam muitos dados. Uhum. Tá certo? Como é que está a implantação da LGPD? Tem alguém que está responsável pela implantação da LGPD aqui dentro do NIC-BR? Porque começa agora em agosto. Sim. E claro que pode ser adiado, porque não tem a NPD até agora, não tem regulamento até agora. Então a gente, inclusive, tem que... não sei se o CG vai querer se manifestar com relação aos projetos de lei que estão tramitando. O professor Glaser normalmente manda aí para a gente aí, a relação dos projetos. E eu queria saber como é que vocês estão se estruturando para fazer isso aí. Vai dar tempo, não vai?
Bom, nós temos um grupo que está trabalhando já há uns 6 meses aí, capitaneado pela Kelly, com a ajuda do Danilo Doneda, o pessoal interno. A gente está examinando todos os dados. Por exemplo, o que o Alexandre mostrou, a gente tem uma preocupação nos dados que são recolhidos para o contexto CETIC, que sejam anonimizados. Então, nós estamos tomando o máximo cuidado para você não poder identificar o indivíduo a partir das respostas que eventualmente chegaram dele em algum lugar. Agora, é importante essa história, e essa posição pessoal minha, tem que ter um equilíbrio aí. Quer dizer, isso não é que nós não saímos de um lado da balança onde tudo era exposto para um lado onde nada é exposto. Vou dar um exemplo. No caso dos domínios brasileiros, a gente mostra o dono do domínio. Acho que isso é bom para todo mundo, é bom para os demais donos de domínio, porque sabem quem é quem. É bom, se alguém se fizer um conteúdo ruim, saber quem é o cara que responsável por aquilo ou não. Então, essa é uma discussão que nós estamos tendo e vamos tentar manter um equilíbrio. Por isso está o Danilo Doneda e o resto aí, para a gente conseguir chegar a uma conclusão. Estamos trabalhando nisso há bastante tempo e estaremos, teoricamente, no prazo. Exatamente.
Fazendo um comentário, Alex, aqui na ocasião, o Levi, que estava participando das reuniões do conselho, eu acho, de administração do NIC, e foi startado tem mais de um ano, eu acho, esse processo lá, conduzido pela Kelly, né? E, inclusive, nós pedimos no conselho para que fosse aferido o custo, hora, da implementação da adequação à LGPD, até para a gente ter uma ideia no nível do NIC, né, da quantidade de informação que tinha, a quantidade de funcionários e tal, não sei o que lá, quanto custaria mais ou menos a implementação da LGPD, a adequação, né, dentro dos processos aqui. E como o Demi colocou bem, acho que está praticamente na reta final, mas deu bastante trabalho, bastante, não é pouco não. Aliás, está dando bastante trabalho, né, Fred? Corrigindo, está dando bastante trabalho.
Nós não só vamos acabar no prazo, mas alguns departamentos, como é o caso do CETIC, nós já concluímos o processo, não só de mapeamento e de recomendações. Não sei se você está por dentro das cláusulas específicas da LGPD, mas a LGPD tem uma cláusula específica para institutos de estatísticas, para produtores de dados, digamos assim. O IBGE, IBOP, CETIC, NIC, etc. Porque você está coletando dado com o indivíduo. Você pergunta, você pode perguntar várias coisas. A idade, o salário, a renda familiar, enfim. Então, então existe uma cláusula específica que trata, que tem exceções para esse tipo de pesquisa. Mas, além disso, nós trabalhamos não só, deu trabalho internamente, mas deu trabalho também para negociar com o IBOP, que é o nosso principal parceiro na coleta de dados, e o IBOP também, como é um instituto de pesquisa, também já está adequado e está adequando às nossas demandas que a gente solicitou para eles. Esse processo foi, na verdade, acho que até mais de um ano, tem pelo menos um ano que nós estamos trabalhando nisso, envolvendo os nossos parceiros que coletam dados em nosso nome, né? Então, mas vamos acabar assim no prazo. Bom, foi antes da lei, exatamente. Então, isso aqui são temas que eu acho que tem um potencial enorme para o NIC trabalhar, não na questão de produção de algoritmos, etc., mas de conformidade, de guias, né, adequações, etc. E nesta área, um exemplo bastante recente, né? Nós organizamos aí um fórum juntamente com a Unesco, com a MCTIC e com a Itamaraty. Foram três partes que organizaram este evento, sendo que o NIC.br teve um papel bastante relevante, até porque grande parte dos recursos saíram do NIC.br, né? Foram mais de 800 inscritos, quase 900, dos quais 644 participantes de 33 países. E o resultado desse fórum já tem um documento que foi liberado essa semana.
Eu passei para o senhor.
Ah, passou, né? Então, esse documento, ele não só relata o que foi dito, obviamente, como destaca pontos relevantes que poderão ser úteis para governos, para a indústria, enfim. Esse documento já está, então, disponibilizado para vocês. Aqui, um outro destaque é a parceria que já tem 2 anos com a PUC São Paulo, o NIC e o SESC, para um evento chamado Ciclo de Debates Cultura, Educação e Tecnologias. Cada ciclo é composto de 3 debates, um por mês. É um debate que dura uma manhã. São 2 convidados e um debatedor para tratar de temas tecnologia, educação, tecnologia, cultura. E no final de cada ciclo, nós publicamos um livrinho, né, que está aí embaixo. O terceiro vai ser publicado agora. Nós terminamos o terceiro ciclo, portanto, 9 debates feitos aqui em São Paulo, né, com duração de 30h. Na área de capacitação, que também o NIC se consolidou com a Semana NIC de Metodologia de Pesquisa, esse ano completa 10 anos, é um evento internacional que acontece durante uma semana aqui em São Paulo, o dia inteiro. São cursos dados por professores internacionais sobre os mais diversos temas de metodologias qualitativas e quantitativas e temas emergentes. Este ano o tema vai ser inteligência artificial, e que basicamente a gente trata desses temas que vocês estão vendo aí. Aqui um exemplo de capacitação, esse último aí de 70 participantes de mais de 10 países, é a Semana NIC, que é o maior de todos, né? É um curso dado em inglês durante uma semana. Os outros são cursos específicos na área da saúde, na área da educação, de inclusão digital, né? São menores, né? Muito embora aquele do México foi gigantesco, mas foi da ITU, que nós fomos lá dar uma parte do curso, e também demos um em Angola, também a convite da ITU. E acho que esse é meu último slide, meu penúltimo slide, são os MOOCs que nós estamos fazendo. Tem um só, né, que é um sucesso. Nós estamos na segunda edição, na primeira foram 1.200 participantes, na segunda rodada nós estamos com 1.400 inscritos. É um curso online que chama Tech for Good, The Role of ICTs in Achieving SDGs. É um curso que ele é originalmente inglês, mas já está disponível espanhol e português. Mas a Unesco quer ter em todos os 6 idiomas oficiais da ONU, Então nós estamos buscando tradutores voluntários. A ONU tem esse esquema de tradutores voluntários para traduzir para outros idiomas, francês, russo, chinês, árabe, etc. E esse sim é o meu último slide, mostrar que o NIC CETIC chegou onde chegou, como um centro de referência, porque ele montou uma rede de cooperação nesses três pilares que são a base para que a gente tenha conseguido ter essa relevância e essa visibilidade, não só CETIC, obviamente, mas sobretudo NIC CGI, porque é isso que as pessoas veem mais, né? Um pilar é na área de definição metodológica e guias de referência, aí vocês vão ter a UIT, UAS, UNESCO, a CEPAL, a OCDE, a Organização Mundial da Saúde, a Universidade das Nações Unidas. No segundo pilar, cooperação técnica e troca de conhecimento, que são os nossos acordos de cooperação, com a RACCEL, o REALC, etc. E capacitação e metodologia de pesquisas, a gente tem três grandes parceiros e academia meio que transversal, né? E aí entende-se as principais centros de pesquisas do Brasil. Falando de USP, Unicamp, PUC do Rio, PUC de São Paulo, UERJ, UFMG, URGS do Rio Grande do Sul. Todos participam com a gente nessas duas linhas aí, ou nesses dois pilares de cooperação técnica e capacitação. Basicamente, Parajo, essa é a visão que, como você viu, foi um pouco além do que a gente discutiu no Conselho, né, que é mais sobre como é que nós estamos buscando racionalizar recursos, reduzir orçamento ou fazer mais com o mesmo orçamento. Aqui eu busquei, como eu tinha combinado com o Demi, de dar mais um olhar para o futuro, né? Onde é que nós podemos ir aproveitando tantos dados que nós temos internamente. E não são só dados do CET,